DW Noticiário.
Olá, muito bom dia. Você está na DW, a voz da Alemanha. Eu sou o Thiago Mello e você acompanha agora as notícias da emissão da manhã. Chegou este domingo a Luanda um avião da ONU que leva ajuda humanitária para mais de 11 mil congoleses que fugiram da recente onda de violência na República Democrática do Congo, RDC. A ONU disponibiliza água, comida e materiais básicos para atender os refugiados. A assistência humanitária será prestada principalmente na região de Dundu, onde a maioria dos refugiados estão instalados em centros de acolhimento improvisados. Entre os 11 mil congoleses estão 4 mil crianças. E o governo de Angola anunciou que vai reativar o campo de refugiados em Nijazi, no leste do país, para acolher os congoleses que continuam a fugir da RDC. O campo foi utilizado durante a Guerra Civil Angolana para receber pessoas que fugiam do conflito. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, que está a ajudar o governo neste processo, o campo já está sendo preparado com abrigos em condições de higiene e água potável. E em Angola, os professores retomam as aulas a partir de amanhã. A segunda fase da greve, que iniciou na última terça-feira, foi suspensa no sábado após negociação com o Ministério da Educação. Segundo o Sindicato Nacional dos Professores Angolanos, SIMPROF, as reivindicações da categoria devem ser resolvidas até finais de junho, conforme cronograma de ações negociado com o governo. O Estatuto da Carreira Docente e Atualização de Categorias são alguns dos pontos principais que dão corpo a este cronograma de ações. Caso as reivindicações não sejam atendidas, o SIMPROF ameaça retomar a paralisação. E no fim de semana, a Central de Sindicatos Independentes e Livres de Angola caracterizou a situação dos trabalhadores angolanos como sendo bastante preocupante e denunciou a degradação progressiva de direitos trabalhistas no país. No comunicado que faz alusão ao Dia Internacional do Trabalhador, a Central Sindical enumera 11 inquietações, nas quais destaca o elevado índice de desemprego entre a população economicamente ativa e a acentuada perda do poder de compra do salário do trabalhador. Na Guiné-Bissau, a Confederação Geral dos Sindicatos Independentes do país também denunciou a perda de direitos. Segundo a organização, o aumento dos preços e o atraso no pagamento de salários degradam a vida dos trabalhadores guineenses. Em Moçambique, a agência BMI Research afirmou neste fim de semana que dificilmente o país conseguirá regressar rapidamente aos mercados internacionais nos próximos meses, principalmente se a consultora Kroll emitir opiniões negativas na auditoria das chamadas dívidas ocultas, que foram contraídas por empresas do Estado sem o aval da Assembleia da República entre 2013 e 2014. Segundo a BMI, a maneira como o governo conduz todo o processo piorou ainda mais a reputação do país com os investidores internacionais. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, iniciou ontem um périplo a vários países africanos para abordar a situação política guineense. Ainda ontem, Vaz se encontrou com o presidente da República do Congo, Denis Sassou. Até amanhã, o chefe do executivo da Guiné-Bissau deverá se encontrar com os chefes de Estado da Libéria, Costa do Marfim e Guiné-Conakry. O périplo acontece depois de a CDOO ter dado um ultimato aos políticos em Bissau para que cumpram em até 30 dias o acordo de Conakry, com o objetivo de encerrar a crise política do país. Entra em vigor a partir de hoje no Brasil a lei que facilita a emissão de vistos para estudantes dos países da comunidade de língua portuguesa. Por meio desta nova lei, o visto brasileiro para estudantes durará de 4 meses a 1 ano, podendo ser renovado. A decisão sobre o pedido de visto não poderá demorar mais do que 30 dias. A chanceler federal alemã Angela Merkel viaja hoje aos Emirados Árabes Unidos após visita oficial à Arábia Saudita este fim de semana. Em Abu Dhabi, seu encontro com os líderes do país deve se concentrar na cúpula do G20 deste verão, que acontecerá em Hamburgo. Merkel também discutirá os conflitos no Iêmen, Síria e Líbia. Ontem, Merkel assinou um acordo para que os soldados alemães possam ajudar a treinar seus homólogos sauditas no combate ao grupo extremista Estado Islâmico. As forças de segurança francesas dizem ter matado pelo menos 20 jihadistas numa floresta na fronteira entre o Mali e o Burkina Faso. Segundo os militares, grandes quantidades de armas, munições e explosivos foram descobertos durante ataques aéreos e terrestres. A operação seguiu-se à morte de um soldado francês nas proximidades no início deste mês. Os Estados Unidos admitiram que mais de 350 civis foram mortos por ataques aéreos liderados contra o grupo extremista Estado Islâmico no Iraque e na Síria nos últimos 3 anos. Entretanto, o grupo de monitoramento Air Wars afirma que o número de vítimas civis já passa dos 3 mil. A coalizão dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico vem sob crescente escrutínio desde relatos de mais de 100 mortes de civis em março, durante a reconquista da cidade iraquiana de Mosul. Vamos agora aos resultados da Bundesliga. Na sexta-feira, o Schalke venceu por 4-1 o Bayern. No sábado, o líder da Bundesliga, Bayern de Munique, goleou o Wolfsburg com 6-0 no placar final. O RB Leipzig e o Ingolstadt terminaram no 0-0. O mesmo placar se repetiu na partida entre o Dortmund e o FC de Colônia. Ainda no sábado, o Darmstadt ganhou por 3-0 do Freiburg e o Mönchengladbach marcou 2-1 no Mainz. Ontem o FC Augsburg ganhou de 4-0 o Hamburg SV, enquanto o Hoffenheim marcou um golo na partida contra o Eintracht Frankfurt. Os jogos da Bundesliga continuam no próximo fim de semana. E hoje, Dia Internacional do Trabalhador, lhe convidamos a comentar sobre a situação dos trabalhadores no seu país. Escreva-nos por e-mail para afriportugue@dw.com ou, se preferir, também pode comentar na nossa página no Facebook DW Português para África. Acompanhe a seguir um programa especial produzido pelo correspondente da DW África em Inhambane, sul de Moçambique, Luciano da Conceição.
DW Contraste.
Ser idoso em Moçambique é um pesadelo. Rejeitados pela própria família, alguns chegam a viver nas ruas ou em centros de acolhimento, uma situação que tem vindo a piorar nos últimos anos. Só em 2016, a polícia registrou centenas de casos de abandono de idosos. O governo diz estar a ajudar algumas pessoas com alimentos e dinheiro, mas a Associação Cupanana reclama da falta de apoio. Este contraste é apresentado por Luciano da Conceição, a partir da província de Inhambane, no sul de Moçambique. O Parlamento moçambicano aprovou em 2014 a primeira lei que protege os idosos, um instrumento que responsabiliza criminalmente a família, a comunidade e o Estado pela violação desses direitos. Mas, apesar da legislação que regula a promoção e proteção dos direitos da terceira idade, muitos idosos ainda continuam a ser maltratados pela própria família. É o caso de Nina Osman, de 68 anos. Para sobreviver, a idosa vende frutas nas ruas da cidade de Machixe, na província de Inhambane. Viu-se forçada a sair de casa, no distrito de Morumbene, há 5 anos. Era vítima de maus-tratos da nora, que a acusava de feitiçaria. Palavras que nunca conseguiu esquecer.
Foi dizer que eu sempre sonho a minha sogra. Ela é feiticeira com o meu filho e fugiram de mim, eu doente. Eu estive no hospital.
Hoje, Nina Osmani passa as noites em casa de uma família que a acolheu. A idosa não recebe nenhum apoio, nem do filho, nem do governo. Recorda que o filho nunca fez nada para a proteger da violência da nora. Ainda assim, diz que não guarda rancor.
Quando a pessoa te diz mal, fala mal para ti, você agradece a ele. Só. Não lamenta mais coisas, porque vai piorar as coisas. Hoje em dia, a pessoa mata de qualquer maneira.
Nina Osman conta que o seu caso não é único. Uma vizinha sua foi acusada de feitiçaria pelos enteados. Foi maltratada e levada para longe do bairro, para um local sem família e sem apoios. A acusação da prática de feitiçaria por idosos é cada vez mais frequente no país. E os principais protagonistas da discriminação de pessoas mais velhas são os próprios familiares, explica Ruth Samuel, a presidente da Associação Gupanana, vocacionada para a defesa e proteção dos idosos. Trabalha há 4 anos em Inhambane, onde tem divulgado a lei aprovada em 2014.
Principalmente são os familiares, filhos, noras, é que despreza os velhos, de que são fixeiros. Mas eu não acredito que uma pessoa pode fazer um filho crescer, fazer estudar, ter dinheiro, num fim poder ajudar aquele velho. Não é bom fazer discriminar os idosos, porque os idosos são os nossos pilares, são eles que têm conhecimentos da nossa tradição.
Antônio Madueira, de 71 anos, vive na cidade de Inhambane. Não beneficia da pensão de sobrevivência que o governo entrega mensalmente a alguns idosos. Quanto às acusações de feitiçaria, diz não ter dúvidas.
Não há provas evidentes disso, de que os idosos são feiticeiros. Não os acusam, não podem provar. Portanto, é um mito que está aí aparecendo.
Vasco José, de 63 anos, sobrevive prestando serviços domésticos em Maxixe. Não recebe nenhuma pensão porque não faz parte dos registros oficiais, como tantos outros idosos que carecem de ajuda.
A maior parte dos idosos não consta no cadastro para ser reconhecidos pelos serviços sociais. Então, este é que é o problema.
O governo moçambicano tem ajudado mensalmente cada idoso registrado com uma cesta básica e um subsídio de sobrevivência de 300 meticais, perto de 5 euros. A seleção é feita por um agente local que identifica nas comunidades os idosos mais vulneráveis que necessitam de apoio. Até ao momento, não foi ainda possível abranger todos os idosos, admite Esperança Pacule, representante do Instituto Nacional de Ação Social em Inhambane.
Uma figura que se chama permanente, que é o elo de ligação entre o INAS e a comunidade. Devendo ser uma pessoa residente na comunidade onde temos as ações e sendo uma pessoa idônea, porque como sabemos, são pessoas vulneráveis, precisam de apoio. Anualmente nós recebemos as metas atribuídas pelo INAS, órgãos centrais, dizer que essas metas são atingidas normalmente no primeiro trimestre de cada ano, restando apenas fazermos as substituições no caso de registarmos algumas irregularidades, podem ser por morte, por mudança de residência ou por melhoria das condições de vida.
Segundo dados do último censo populacional realizado em 2007, na província de Inhambane, os idosos representam 10% da população. A maior parte vive em zonas rurais, em situações de pobreza absoluta. Em 2016, pouco mais de 9 mil idosos foram abrangidos por 3 programas sociais, explica a porta-voz do Instituto Nacional de Ação Social em Inhambane, Esperança Pacule.
O programa Apoio Social Direto, estamos a falar de idosos na situação de acamados. Nós atendemos 488 beneficiários. No programa Subsídio Social Básico, atendemos 8.578 idosos e 30 idosos no Centro de Apoio à Velhice de Massinga. Temos 2 motivos que nos são frequentes: a prática de feitiçaria e o abandono pela própria família.
Mas nem todos os casos de maus-tratos contra idosos são denunciados. Por isso, o Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique registrou poucos casos em 2016, afirma o porta-voz em Inhambane, Simeão Machava.
A polícia, ao longo do ano 2016, atendeu um total de 82 casos de violência contra pessoas da terceira idade. Nestes casos, 78 foram encaminhados, portanto, ao Ministério Público para os devidos procedimentos legais, enquanto que 4 dos 82 foram aconselhados no sentido de mudança de comportamento para uma boa convivência familiar.
Mas mudar mentalidade não tem sido fácil e a falta de apoio também tem dificultado os trabalhos de sensibilização e divulgação da lei que protege os idosos, revela a presidente da Associação Cupuanana, que se dedica à defesa e proteção dos idosos. Ruth Samuel conta que chega a usar meios pessoais.
Nós temos muitas dificuldades. Agora que o carro que está a andar com ele, estamos a alugar, não temos um padrinho que nos ajuda. Nas comunidades, os idosos precisam de comida, roupa, dinheiro. Mas agora, como nós não temos, não podemos fazer nada. Só estamos a fazer mobilização, só dizer que os idosos não podem ser castigados com uma coisa que não sabe.
Felipe Luiz, de 74 anos, outro residente de Machixe, é artesão desde a década 80 no mercado central da cidade. Defende que os próprios idosos devem valorizar-se mais e não fazer tantas exigências aos filhos e outros familiares.
As pessoas idosas, às vezes, é que se desvalorizam-se a si. Porque exigem que os filhos, as pessoas da primeira idade, façam às pessoas da terceira idade aquilo que nem eles puderam fazer na altura. Uma coisa exigida é difícil fazer. A pessoa deve sentir que eu devo fazer.
Mas, acima de tudo, é preciso haver uma mudança de mentalidade na sociedade e que as pessoas tratem melhor os idosos, defende Javarwal Bangordas, de 70 anos, comerciante em Inhambane.
Tem que mudar a sua mentalidade, os idosos não podem ser desprezados.
E também preciso acabar com os maus exemplos na família. Alerta Esperança Pacule, porta-voz do Instituto Nacional de Ação Social em Inhambane.
Hoje tenho uma idade ativa, consigo por meus próprios satisfazer as minhas necessidades básicas. Amanhã poderei ser idosa e que irei precisar dos meus filhos, dos meus netos para cuidarem de mim. Jovens ou pessoas adultas que cuidam mal dos seus idosos devem saber que estão a trazer um exemplo mau para os seus filhos e amanhã provavelmente pode acontecer com eles e não irão gostar.
Luciano da Conceição, a partir de Inhambane, sul de Moçambique, para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje, Dia Internacional do Trabalhador, lhe convidamos a comentar sobre a situação da classe trabalhadora no seu país. Começamos pelo comentário de Saliu Sanyakandé, da Guiné-Bissau. Ele diz: no meu país, a situação dos trabalhadores é lástima. Não há boas condições laborais, nem poder de compra, pois os preços dos produtos da primeira necessidade estão a subir de forma galopante sem que o governo aumente o salário dos trabalhadores. No que tange ao pagamento, relata Saliu Sanyakandé, o governo tem estado a pagar o salário dos trabalhadores de uma forma seletiva. Sobre Angola, Saliu Sanyakandé comenta que o governo deve cumprir com o acordo chegado com os sindicalistas do setor de educação para que a greve não venha a ser decretada novamente. O nosso ouvinte da Guiné-Bissau, Saliu Sanyakandé, estima que o governo angolano melhore as condições laborais dos trabalhadores para que haja também um aumento da produtividade. A Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, também diz que a situação dos trabalhadores do seu país se degradou desde a independência devido à má gestão dos políticos guineenses. Os salários são mal pagos e o custo de vida na Guiné-Bissau é elevado. Há também atrasos nos pagamentos, relata Lafu Baldé. Muvuma Félix escreve de Angola e diz: em Angola não recebemos salários, mas compensações. Ele relata que trabalha faz 5 anos, mas que nunca viu uma folha de pagamento. Muvuma escreve que é uma realidade dura para conseguir manter os filhos. Quintino Medi, também da Guiné-Bissau, classifica a situação do trabalhador como lamentável. Ele diz que o salário mínimo não chega a cobrir as necessidades básicas das famílias. Quintino Medi também relata atraso nos pagamentos dos trabalhadores da Guiné-Bissau. E na nossa página no Facebook, Damásia Lubango comentou sobre a situação em Angola. Damásia Lubango diz que não há vagas de emprego nas empresas e ele questiona-se como será o futuro dos trabalhadores angolanos. Questiona-se esse ouvinte na página do Facebook. Rei Ukukui, também na nossa página do Facebook, afirma que em Angola muitos trabalhadores têm de enfrentar atrasos no pagamento dos salários. Rei Ukukui também comentou sobre o fim da greve dos professores, a que ele deseja que o governo atenda às reivindicações. Muito obrigado a todos que participaram conosco. Esta emissão fica por aqui, mas você acompanha mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos logo mais com a emissão da noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.